Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar desse episódio o nosso consultor Bernardo Nigri, tudo bem Bernardo?
Tudo bem Lucas, prazer em estar aqui.
Ó, o Bernardo veio estrear no podcast só porque ele acompanhou tudo da CPI da Covid, então vai trazer vários insights aqui para a gente. E fechando o time de hoje, a nossa consultora Gabriela Rosa, que virou arroz de festa aqui no podcast, né? Tava falando sobre perspectivas da reforma tributária no último episódio e agora vai vir aqui dizer se essas expectativas foram cumpridas ou não, né Gabi?
E aí Lucas, muito bom estar aqui para falar da reforma tributária como sempre.
E para dizer que a política sempre surpreende, né Gabi? Nada do que a gente projetou, a gente imaginava que o Lira fosse tomar as ações que ele tomou nessa semana. Mas bom, como eu já antecipei aqui na chamada, o episódio de hoje tem uma pauta dupla. A gente vai começar falando sobre a CPI da Covid, que começou a realizar as primeiras audiências públicas dentro da comissão. A gente já teve dois ex-ministros da Saúde prestando depoimento junto aos senadores. E agora, enquanto a gente grava esse episódio, a gente está tendo a audiência pública do atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. A gente teve alguns contratempos ao longo do funcionamento da comissão, alguns nomes que iriam originalmente prestar depoimento essa semana não prestaram, enfim, a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu lá no colegiado e também um pouco sobre o ambiente político, as expectativas para o governo por conta dessa CPI. E a gente vai fechar o episódio falando sobre a reforma tributária. O texto do deputado Aguinaldo Ribeiro finalmente foi apresentado na comissão mista. O que ninguém contava é que a comissão mista ia deixar de existir da noite para o dia. Ainda há quem conteste, né, se a comissão mista está em funcionamento ou não, mas a gente vai discutir o texto do Aguinaldo e também um pouco dos caminhos que podem ser seguidos agora, tanto pelo governo, quanto pelos deputados e senadores que faziam parte da comissão mista. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 6 de maio, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 7, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Bernardo, vou te chamar aqui para a nossa conversa para a gente já falar sobre a CPI. Como eu disse, a gente já teve depoimentos muito importantes nessa semana, né? Mas eu queria que você começasse falando sobre os nomes que deveriam falar, mas acabaram sendo postergados. A gente tinha a perspectiva de que tanto o Eduardo Pazuello quanto o presidente da Anvisa prestassem depoimento nessa semana, né? Os dois acabaram tendo a sua participação adiada, mas por motivos bem diferentes. Explica um pouquinho para a gente de como isso aconteceu.
É isso mesmo. Lucas, o primeiro contratempo foi justamente o do ex-ministro Eduardo Pazuello, que era para ter deposto na CPI ontem, né, no dia 5, na quarta-feira. Aconteceu que, um pouco antes dessa presença dele na CPI, ele teve contato com duas pessoas, dois assessores que estavam contaminados com a Covid e, portanto, não vai comparecer, né, nessa semana na CPI. A perspectiva no momento é que ele seja ouvido no dia 19 de maio e também a outra mudança que teve era justamente do presidente da Anvisa, Antônio Barra, que ia ser ouvido hoje, mas devido à grande duração, né, que tivemos tanto no depoimento do Luiz Henrique Mandetta quanto do Nelson Teich, foi adiado. E hoje, né, no caso do ministro Marcelo Queiroga, foi adiado também o depoimento do Antônio Barra, que ainda não vai ocorrer hoje como estava pretendido.
Exato, né? Eu estava acompanhando a comissão e essa decisão do Antônio Barra não prestar o depoimento nessa quinta-feira foi tomada alguns minutos antes de a gente começar a gravação do podcast, né? E o senador Randolph, que é o vice-presidente da comissão, até chegou a mencionar, né? Falando que essa primeira semana foi um pouco de teste, de entender um pouco de como a CPI vai funcionar. E isso que o Bernardo trouxe ficou muito premente, assim, para nós que acompanhamos a CPI, né, Bernardo? As audiências, elas demoraram muito tempo. Então, a gente tinha originalmente a perspectiva de que o Mandetta e o Teich prestariam depoimento no mesmo dia, mas a audiência do Mandetta começou às 10 da manhã e terminou depois das 18, né? Então, mesmo se não houvesse essa desistência do Pazuello, seria muito difícil da CPI dar continuidade nesse calendário original, né, que tinha sido proposto.
Exatamente, Lucas. Quem teve que acompanhar a CPI sofreu ali por muitas horas. analistas políticos, como sempre, sofrendo aí nesse nosso Brasil. E realmente foi um depoimento muito longo. Foram mais de 7 horas do Mandetta falando, quase que sem interrupção. E muito disso se deu pela grande presença, né? Presença muito marcante dos parlamentares. E muitos questionamentos sobre os diversos temas foram feitos justamente para o Mandetta, né? Principalmente. E aí teve uma série de coisas que foram ditas. A gente não teve nenhuma grande novidade, algo que a gente não sabia ainda que ia ser falado, nenhuma novidade sobre o Bolsonaro, mas tivemos alguns pontos de destaque, né? Eu acho que, inicialmente, uma das primeiras coisas que o Mandetta, para começar a falar, né, do princípio do depoimento do dia 4, falou foi justamente sobre a aquisição de vacina, né? Esse é um ponto que alguns, inclusive alguns parlamentares governistas, tentaram trazer sobre se já havia tido alguma tratativa para aquisição de vacinas. E o Mandetta falou que, se tivesse, ele teria feito, né? Ele esclareceu que não tinha nenhuma iniciativas concretas nesse sentido. E, portanto, foi um ponto que tentaram trazer, né, para colocar ele ali sobre esse tema. Outro tema que foi bastante trazido foi sobre a cloroquina, né? Também viria a ser um ponto de destaque, especialmente para o ex-ministro Nelson Teich, né, no dia seguinte, mas sobre o tratamento precoce, né? O ex-ministro Mandetta se colocou contrário a isso diversas vezes, deixou bem claro. Isso também deu um pouco do tom de como foi o depoimento dele, né? Porque foi bastante, bastante incisivo, contrário à gestão do presidente Jair Bolsonaro e nas tentativas dele de discussão com o ministro Mandetta, né? Então, um dos outros pontos que foi trazido também bastante na comissão para o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi justamente sobre o uso da cloroquina. Ele se colocou diversas vezes contra o uso, como ele já havia feito enquanto ministro e depois também de sair do cargo, e afirmou que houveram discussões justamente com o presidente sobre isso, mas que ele nunca foi exatamente diretamente confrontando a Mandetta com relação ao uso da cloroquina, né? Outro ponto também que foi trazido pelo Mandetta e depois pelo Teich, principalmente, foi a questão da autonomia do Ministério da Saúde, né, na gestão da pandemia. Tanto Mandetta quanto Teich afirmaram que Bolsonaro diversas vezes, né, tentou se colocar em xeque a autonomia do Ministério da Saúde, né? Um dos principais pontos que o ministro Mandetta já trazia, o ex-ministro Mandetta já trazia, era justamente sobre o fato de que ele queria ter carta branca para poder tocar a gestão do Ministério da Saúde, especialmente durante a pandemia, né? Autonomia essa que foi colocada para ele em xeque devido às ações do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Um dos pontos de destaque sobre a cloroquina que a gente estava falando é justamente que talvez uma das coisas que mais repercutiu do depoimento do Mandetta foi justamente a tentativa de alteração do Palácio do Planalto, ou a cogitarem alterar a bula da cloroquina, né? Ele comentou em um dos pontos-chave da reunião que tem sido mais repercutido entre os parlamentares e entre a mídia, é justamente a tentativa de alterar a bula da cloroquina via decreto. Haveria tido uma minuta de decreto para colocar a cloroquina como um tratamento na bula da cloroquina, o tratamento da Covid, como um dos objetivos do remédio. A iniciativa teria sido barrada pelo presidente da Visa, e isso também já preconiza provavelmente um dos temas que vai ser trazido, né, no depoimento do presidente da Anvisa posteriormente, Luca.
Exato. Eu acho que esses pontos que você aborda, eles são bem importantes, né? Talvez a gente veja muito isso, principalmente nas audiências, tanto do Mandetta quanto do Teich, mas também a gente está vendo agora no Queiroga, e a perspectiva de que isso ocorra também na audiência do Pazuello, né? Que são os pilares da aquisição de vacina, do uso da cloroquina, né? E não apenas do uso, mas do estímulo e da propaganda governamental a favor do uso da cloroquina, e a questão da autonomia. Um ponto que eu queria destacar, logo que você já trouxe logo no início dessa fala, é que o Mandetta não trouxe muitos fatos novos, né? E vale a gente recordar que o Mandetta já escreveu até um livro sobre o período que ele ficou no Palácio do Planalto, né, trabalhando bem próximo do presidente. Então, de fato, a gente já não esperava que nenhuma declaração bombástica viesse da parte do Mandetta, mas foi importante, né, ele ter trazido esses pontos. E eu acho que uma questão muito contundente que os senadores governistas tentaram implicar bastante ao longo de todas as discussões da CPI é a vontade do Mandetta de fazer uso político desse momento que ele está passando agora, né, de estar sob os holofotes ali na CPI. O Mandetta, ele não fugiu dessa pergunta, né, inclusive disse que cogita sim se candidatar à presidência ou ao governo do Mato Grosso do Sul nas próximas eleições, né. Vale lembrar que o Mandetta já foi deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, ele é primo da família Trade, né, que também tem tradição na política, tanto na bancada federal do Mato Grosso do Sul no Congresso, quanto lá no governo estadual também. Então ele não fugiu dessa questão e quis se mostrar assim como pré-candidato, né? O fato é que, talvez pela demora da criação dessa CPI, a gente não tenha tido uma repercussão tão grande quanto poderia ter tido, né, se ela fosse realizada pouco depois da demissão do Mandetta. Vale lembrar que quando ele saiu do cargo, ele chegava a ter pesquisas apontando que 80% dos brasileiros apoiavam o Mandetta, né, e depois de um tempo o nome dele foi caindo no esquecimento. Então, esse também tem que ser encarado como um momento de grande projeção política, né, e a gente não descarta, inclusive, que o Mandetta seja ouvido novamente na comissão, né, ele falou aí que não tinha muita autonomia, né, foi contundente nessa questão da cloroquina, e aí sim, acho que é um ponto que a gente pode casar com a audiência do Nelson Teich, né, ele também foi taxativo ao dizer que havia uma pressão muito forte do Palácio do Planalto pela criação do protocolo da cloroquina, e um ponto importante do Teich, né, que ele se diferenciou do Mandetta, foi que ele deixou muito claro que ele pediu demissão do cargo porque não via condições de estabelecer as políticas públicas adequadas, né, na visão dele, para o enfrentamento da pandemia. Já o Mandetta afirmou durante a audiência dele que ele não pediu demissão porque ele entendia que uma demissão naquele momento seria muito prejudicial para a condução do país, né, ou seja, quis aí colocar também no colo do Bolsonaro a responsabilidade pela queda dele do governo.
Exatamente, Lucas, e acho que você trouxe um ponto muito interessante que a gente pode fazer, que é justamente essa diferença nas duas depoimentos, né, do ex-ministro Teich e do ex-ministro Mandetta. Que enquanto o Mandetta, justamente talvez por essas ambições políticas dele, tenha tido um tom mais combativo, mais político, tenha realmente sido bastante incisivo nas declarações dele com relação ao governo, o Teich seguiu, né, basicamente o roteiro que ele vinha seguindo desde a saída dele do Ministério da Saúde. Ele foi muito mais sucinto, muito mais direto ao ponto. Enquanto o Mandetta não fugiu dos atritos com a presidência, o Teich foi justamente muito técnico nas respostas dele, só tratou justamente dos assuntos que ele já tinha tratado antes e não foi muito além da atuação dele na gestão da pandemia, né? Isso é uma outra diferença também, que o Mandetta foi além do seu período de gestão e deu opiniões sobre como havia sido a condução depois, sempre tomando cuidado para não afirmar informações que não sabia, mas isso é uma diferença bastante interessante. Inclusive, deve ser algo que os parlamentares governistas e o governo como um todo vai tentar aproveitar, inclusive nas próximas declarações com relação ao depoimento do Mandetta, afirmando que ele havia outros interesses, né, envolvidos nessa questão.
Uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente está comparando os dois é esse pano de fundo que até o Lucas colocou, né? Quem é o Mandetta? O Mandetta é um político experiente que vem de uma família tradicional da política, enquanto o Teich é um oncologista, né? É um médico com um histórico profissional longo, até respeitado. Então, é natural a gente ver, por exemplo, o Mandetta tendo uma audiência mais longa, mais demarcada, com falas polêmicas, pensada como um político pensa uma audiência de uma CPI, né?
Enquanto o Teich, ele vai enquanto um técnico que é chamado para prestar esclarecimentos.
Então, ele se restringe apenas até aquilo que é perguntado do ponto de vista técnico. Até como médico, o Mandetta utilizava métodos de comprovação de remédios com uma retórica um pouco mais popular, né? Que é justamente, por exemplo, quando ele comenta se você vai fazer um teste de cloroquina, você tem que pegar, por exemplo, uma pessoa que usa uma pílula de farinha e outra que usa de cloroquina, e comparar qual dos dois tem um resultado adequado, quem está curado aí. Isso não é a forma técnica mais comum de se explicar um teste de uma medicação. Mas ele usa todos esses elementos até pensando como isso vai ser enquadrado na hora que for reportado na mídia.
Esse é um ponto bem interessante, Gabi, porque se a gente parar para analisar friamente, o Mandetta é médico também, né? Então ele tem esse perfil técnico, mas esse é o ponto que você trouxe, né? O Mandetta já está no habitat natural dele, ele tem muitos anos de política em Brasília, e um ponto que ficou marcante, pelo menos na minha visão, enquanto estava acompanhando a CPI, depois queria até te ouvir, Bernardo, para ver se você teve essa mesma impressão, é que o Mandetta era a única autoridade que estava com vontade de estar participando dessa oitiva, né? Participar de uma CPI, na teoria, devia ser ruim para qualquer um, né? Ninguém queria estar naquele ambiente, mas dava para ver que o Mandetta estava gostando, ele ia muito além das perguntas que eram feitas, e o Teich já não, né? Inclusive, isso deu para ver até mesmo na relação que alguns senadores, mesmo independentes, né, ou seja, que estariam favoráveis ao que o Teich tem a dizer, várias vezes eles cobraram um pouco, né, foram muito incisivos com o Teich, porque ele em diversos momentos se esquivava, né, quando falou sobre algumas agendas que teve com o Bolsonaro, ele não trazia com certeza se tinha tido reuniões com o presidente ou não, né, o Renan Calheiros teve uma hora que ficou bem paciente com o Teich, né, então dava para ver que de todo mundo que entrou nessa CPI até o momento, talvez só o Mandetta que tenha chegado com vontade mesmo lá no colegiado.
Com certeza, Lucas, com certeza. E isso é um comportamento que a gente já vê hoje, né, também, no, até o momento, pelo menos, no depoimento do Marcelo Queiroga. Qualquer pergunta que se trata sobre a gestão de saúde antes dele, sobre os outros ministros, ele evita responder. Ele realmente está tentando, né, evitar que o governo se coloque numa situação em que ele pode sair perdendo politicamente. E falando em situação que o governo pode sair politicamente, perdendo politicamente, outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui também, que foi trazido, e que também tem repercutido, é sobre a existência de uma assessoria paralela, né? O Mandetta, principalmente, enfatizou bastante isso, algo que foi trazido novamente no Teich, sobre, né, os filhos do presidente participando e talvez assessorando ele fora do âmbito do Ministério da Saúde com relação à cloroquina, tratamento precoce, políticas de isolamento. E isso é uma coisa que tem, inclusive, impacto bastante, talvez, pessoal para o governo e talvez possa também fazer, já está acontecendo agora, fazer o Planalto, né, ter uma reação adversa a isso. Eu acho que uma coisa que é bastante notável já nesses poucos dias desde o início da CPI é que o Jair Bolsonaro voltou, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas, né, novamente à China, veladas, voltou a fazer esse embate com estados e municípios, talvez cogitando editar um decreto que limite, né, a capacidade dos estados e municípios de atuar. E muito disso também se dá porque ele está começando a se sentir ameaçado. Acho que o próprio clima de ambas os depoimentos, né, mostrou bastante força, bastante presença da oposição e de parlamentares independentes questionando o governo. E isso é uma coisa que eu acho que, especialmente nesse início em que a gente está falando que os ministros da saúde, os ex-ministros da saúde estão falando sobre a gestão, é uma coisa que está pegando para o governo já. Eu acho que ainda tem potencial, especialmente no depoimento que ainda vai vir daqui a algumas semanas do general Eduardo Pazuello, que, sem sombra de dúvida, foi quem ficou mais tempo à frente da pandemia e que, para a oposição e para quem critica o governo, é quem fez mais, teve mais erros, né, na gestão da pandemia até o momento.
Até porque ficou muito tempo, né, à frente do ministério, pelo menos no período de pandemia, né, então tem mais ações aí para ser responsabilizado. Um ponto que você trouxe, eu acho bem interessante, é esse papel dos filhos, né, e dá para ver em diversos momentos que os senadores oposicionistas estão pressionando e estão cutucando ali na ferida, torcendo para que talvez um dos filhos do presidente tuite sobre o tema, faça uma declaração polêmica, para ele já terem uma justificativa de convocá-los para a CPI, né? O Renan Calheiros mesmo, na semana anterior, quando a CPI ainda estava sendo instalada, entrou em embates com o Flávio Bolsonaro, né? Porque o senador Flávio chegou a dizer que fazer uma CPI presencial no meio desse número elevado de casos que a gente está tendo seria muito danoso para o combate da pandemia, e o Renan, em diversas oportunidades, faz questão de frisar isso, né? Que foi a primeira vez que o filho do presidente se incomodou com essa questão de isolamento social. Agora, um ponto interessante que você trouxe, Bernardo, e acho que vale a pena a gente explorar, é aquela questão da autonomia, né? Isso está sendo visto bastante agora nesse depoimento do Queiroga, que, como eu disse, ainda está acontecendo enquanto a gente grava essa conversa. O Queiroga, em vários momentos, foi convidado a se posicionar contra a cloroquina, e ele está usando um argumento muito interessante, que está sendo produzido um parecer técnico sobre o tema, sobre o uso da cloroquina, e que se ele se manifestar nesse momento, ele poderia interferir politicamente nesse protocolo que está sendo revisto do ponto de vista técnico, né? Então, mostra aí que, de fato, houve um assessoramento aí, né, para o Queiroga não contradizer o Bolsonaro, né? Então ele tem uma justificativa, e ao mesmo tempo ele não precisar defender a cloroquina também, que provavelmente, né, por algumas declarações que o ministro fez, ele de fato tenderia a não recomendar medicamentos sem eficácia comprovada, né? Mas sobre a cloroquina em si, ele tem se esquivado com esse argumento de que ainda existe um protocolo para ser revisto. E outro ponto também que o Queiroga está usando bastante, lembrando que ele é um ministro relativamente novo no cargo, é o fato de que muitas ações ações ocorreram fora do mandato dele e que ele ainda não conseguiu apresentar resultados porque ele está numa fase de execução, né, de criação de novas políticas. Então ele falou, por exemplo, que o Ministério da Saúde, na gestão dele, já tem se movimentado para criar uma secretaria extraordinária de combate à Covid-19, mas que isso só não aconteceu até agora por conta de uma MP que precisaria ser editada, né? Então ele está aí se esquivando em burocracias internas para conseguir transitar nessa CPI sem conseguir apresentar muitos resultados e sem contradizer também o discurso do presidente, né? Isso vale até mesmo para o discurso do isolamento social. Ele evitou ao máximo recomendar o isolamento, disse que isso não dá certo no Brasil, né? Que as pessoas não, a população não faz uma adesão a esse tipo de política. Então está sendo bem interessante observar essa audiência aí do Queiroga.
Com certeza, Lucas. E eu acredito que, além disso, um tema que ele está esquivando e que provavelmente vai ser trazido à tona pela oposição e pelos parlamentares independentes, vai ser a questão, do uso da cloroquina e, dois, da vacinação, quando for a vez do general Eduardo Pazuello fazer o depoimento dele na CPI. Acho que, enquanto todos os outros tinham um pouco, sempre tem alguma forma de evitar falar do tema da cloroquina, vai ser um pouco mais difícil para o general Eduardo Pazuello falar. Assim como também o tema da vacinação, acho que vai ser outro que vai pegar bastante para ele. Além dele, vários outras autoridades relacionadas à vacinação, tanto responsáveis pela tentativa de trazer a vacina Sputnik 5, vão ser ouvidos na CPI. A presidente da Pfizer, vai ser ouvida também nas próximas semanas para falar sobre as tratativas que houveram entre a empresa e o governo brasileiro para a aquisição de vacinas no final do ano passado. E acho que todos esses temas vão ser bastante, bastante interessantes para ser analisados conforme fosse desenvolvendo os trabalhos da pandemia nos próximos dias e semanas.
Exato. E um ponto para ficar de olho, né, é que a CPI ela é composta por 11 membros titulares, 7 suplentes, e todos eles têm feito uso da palavra, e a gente tem uma presença massiva também de muitos outros senadores que não são membros da comissão. Então, de fato, está tendo um interesse muito grande, e sobre isso também é interessante trazer aí um caso até um tanto quanto anedótico que tem sido bastante explorado pelos senadores governistas, né? Eles reclamaram bastante que não há nenhuma senadora que seja membro titular ou suplente da CPI. Inclusive, na instalação, não houve nenhum discurso de uma mulher lá no colegiado. Então agora o colegiado está se estruturando de uma maneira de dar espaço para perguntas para uma senadora antes de que todos os membros titulares façam uso da palavra. Isso não é uma prática regimentalmente muito utilizada, né? Porque, em teoria, os membros titulares e suplentes da comissão, das comissões de uma maneira geral, teriam primazia do direito à fala. Mas aí, por conta dessas críticas que alguns senadores governistas fizeram, a bancada feminina lá no Senado se estruturou e está com uma força-tarefa de levar algumas senadoras presencialmente no colegiado e de também cobrar aí o uso da palavra antes que todos os membros o façam, né? Então também é uma movimentação bem interessante para a gente ficar de olho. Bom, e dando seguimento à nossa pauta, queria chamar a Gabriela. A gente vai continuar no Congresso, né? Mas agora a gente muda um pouquinho, acaba se deslocando para a Câmara, porque a gente teve um monte de ações que foram feitas pelos deputados que estão impactando bastante a agenda econômica. Antes de passar a palavra para a Gabi sobre a reforma tributária, queria dizer que na terça-feira, né, o primeiro dia da comissão, a terça-feira, dia 4 de maio, enquanto o Mandetta fazia o seu depoimento lá na CPI da Covid, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública conjunta de 4 ou 5 comissões da Câmara, se eu não me engano. Na audiência ele não falou quase nada de novo, não trouxe nenhum elemento relevante que justificasse a presença do ministro naquela ocasião, mas a gente viu muitos deputados, sobretudo da oposição, reclamando de que aquilo seria uma estratégia da famosa cortina de fumaça, né, de desviar a atenção para o Mandetta. Isso não aconteceu, a gente não viu aí muitas menções da participação do Paulo Guedes nas redes sociais, mas enfim, é importante que esse evento aí não passe batido no noticiário, né? O ministro falou um pouco sobre a agenda econômica, defendeu o posicionamento do Ministério da Economia ao longo da pandemia, então foi interessante de ver isso ocorrendo. mas sem nada de muito substancial. Bom, e agora sim eu passo a palavra para a Gabriela, porque enquanto o Paulo Guedes falou na Câmara de manhã, na tarde, na tarde de terça-feira, aí sim pegou fogo, né, Gabi, com a reforma tributária.
Com certeza, Lucas. O que o Paulo Guedes não conseguiu ofuscar, apenas por alguns momentos, dá para dizer que o Arthur Lira teve sucesso, né? Então, vamos dar um passo atrás e lembrar o que estava em jogo aí na terça-feira, o que a gente tinha preparado, e até para os nossos ouvintes mais assíduos, na semana passada a gente chegou a comentar. Nessa terça-feira, estava agendada a entrega do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro à Comissão Mista da Reforma Tributária. Já era esperado há mais de um ano que o Agnaldo Ribeiro entregasse o relatório dele, e tinha uma expectativa muito grande sobre o que viria nesse relatório. Se seria um texto com uma reforma ampla que ia resolver todos os problemas até então levantados, tanto na PEC 45 da Câmara quanto a 110 no Senado, ou se seria um texto mais alinhado com o governo, com o que vinha sendo anunciado pelo Arthur Lira, que é um relatório que propõe uma reforma fatiada, que não alteraria a Constituição, mas sim tudo por lei ordinária. E o relatório que foi entregue, como a gente previa, essa parte de fato aconteceu, como a gente antecipou, foi um relatório desalinhado. O próprio Agnaldo Ribeiro estava desagradado pelo fato dele ter sido cobrado no Twitter. E eu imagino que qualquer pessoa ficaria um pouco incomodada de ser cobrado em público. E essa cobrança, ela foi respondida pela entrega de um relatório completamente diferente do que o Arthur Lira vinha dizendo. Foi uma reforma ampla que alterou a Constituição e que aproveitou muito a estrutura da PEC 45, que foi apresentada pelo opositor do Arthur Lira, o Baleia Rossi.
Bom, Gabi, é interessante, né? Ninguém, como você disse, ninguém gosta de ser cobrado, mas o Lira e o Agnaldo têm uma relação muito conturbada, né? Mesmo sendo ali colegas de partido, eles pertencem a grupos muito antagônicos e já estavam aí nessa dinâmica bem desgastada, né, de relacionamento. Mas, bom, você falou sobre o relatório. Queria que você falasse um pouco sobre a leitura desse parecer que foi feita pelo Agnaldo, né? O que você destaca aí do texto apresentado pelo deputado?
Bom, então, como eu tinha antecipado, tem muito a ver realmente com a PEC 45. Então, vamos recordar, né? A estrutura que foi trazida no parecer é a seguinte: é a extinção dos cinco principais tributos que a gente tem cobrado sobre o consumo. Então a gente tem o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, então os sobre bens e serviços, sobre operações de bens e serviços, que é um imposto sobre valor agregado, que foi uma estrutura apresentada pela primeira vez na proposta da PEC 45, isso a primeira vez falando dessa legislatura.
Gabi, esse é o famoso imposto do pecado, não é não?
Não, Lucas, esse imposto do pecado é o segundo imposto que eles estão propondo criar, que é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo, ele vem para substituir, de certa forma, o IPI. Para quem não se recorda, o IPI ele foi criado com o propósito de ser um imposto que interfere no comportamento do contribuinte. Se é uma coisa que tem impacto positivo para a saúde, estimular; negativo para o meio ambiente, desestimular. Só que o IPI acabou se tornando um imposto de arrecadação, que incidia sobre tudo. A ideia do seletivo é efetivamente cumprir a função original do IPI, que é estimular ou desestimular determinadas práticas. No relatório do Agnaldo, ele optou não por fazer uma previsão abstrata, né? Vai incidir sobre toda e qualquer situação que gere impacto ruim para a sociedade. Não, ele optou por listar dois casos em que vai incidir, com certeza, que é sobre o cigarro e tudo que decorre do fumo, e bebidas alcoólicas. Além de qualquer situação que gere impacto negativo à saúde e ao meio ambiente. Então é uma vitória, de certa forma, principalmente para os grupos que defendiam a pauta ambiental, que queriam que tivesse uma previsão expressa para essa preocupação no imposto seletivo. Fora todos os tributos que foram criados e a estrutura tributária que está sendo trazida, a gente tem dois marcos que são muito importantes e estavam no radar de muitas empresas. O primeiro deles é a extinção generalizada de benefícios fiscais, então com as exceções e com os benefícios. O que foi feito como uma espécie de diferença aí é que foi dada a possibilidade de um tratamento tributário diferenciado para alguns setores, como combustíveis, como setor financeiro e operações com bens imóveis. Então, veja, é uma concessão bem incipiente. Também houve a possibilidade de que um tratamento especial seja pensado para beneficiar operações de bem de capital, né? Aquisição de bem de capital. Isso para não deixar o investimento na atividade econômica mais cara no Brasil. Só que assim, né? Ao fim e ao cabo, os benefícios acabaram, né? Ficou realmente uma lista bem diminuta de possibilidades, que seria aplicada para todos os bens e todos os serviços destinados a determinada localidade. Então, isso se concretizou, a alíquota será unificada e isso é considerado uma perda para o setor de serviços, que vai ter um aumento significativo de carga tributária.
Bom, Gabi, você falou, né, que não é um texto tão palatável para o setor de serviços, mas eles não são beneficiados de nenhuma das maneiras, né, das vias pelas quais a gente está enxergando a reforma atualmente, né? Além dessa apresentação do texto do Agnaldo, um ponto que a gente já estava discutindo na semana passada aqui no podcast, foi a retórica do governo de que isso tem que avançar agora pela via fatiada, né? E a gente, enquanto estava gravando o podcast na semana passada, tinha acabado de receber o tweet do Ricardo Barros, o líder do governo, defendendo essa proposta. Desde então, a gente viu alguns outros atores importantes defendendo o fatiamento da reforma tributária, inclusive aí o Arthur Lira, né? Manda-chuva da Câmara.
Isso, a gente vê realmente que a opção do Agnaldo por enviar um texto amplo foi uma coisa que claramente desalinhada com o que vinha sido falado pelo presidente da Câmara. Ele tem se apoiado muito na retórica de que tem ele de Câmara, ele tenha uma visão de que a reforma tributária, quando ela sonha muito alto, ela não avança. Não vou dizer que ele está errado, mas tem muita oposição também à visão do que ele chama de a reforma possível. Até algumas frentes amplas contrárias à reforma fatiada têm se levantado nesse meio tempo. A estrutura que ele tinha anunciado, em linhas gerais, era basicamente duas propostas que seriam enviadas para a Câmara e duas propostas seriam enviadas para o Senado, com a criação de uma contribuição sobre bens e serviços, unificando PIS e COFINS, então federal, a criação de um imposto seletivo, então veja, né, seria um imposto sobre valor agregado e um imposto seletivo, só que viria em fases. Além disso, ele também se propôs a alterar as faixas da tributação sobre a renda e a estrutura da administração tributária, além de criar um imposto digital. E aí esses são pontos que se diferenciam bastante da ideia inicial, e também muitos críticos à reforma fatiada acreditam, e com razão, que se a reforma tributária for aprovada em partes, vai ser aprovada apenas a primeira parte e o resto não será aprovado, e vai manter, por consequência, vários problemas que a gente tem a nível do sistema tributário, como o ICMS, distorções envolvendo o ICMS e o ISS, e claro, vai ter um aumento aí de carga. Há quem diga que vai ter um aumento aí de carga se a gente tiver uma CBS com alíquota de 12%.
Sem contar, né, Gabi, que essa proposta fatiada tem muita chance de morrer na praia, né? O governo está prevendo quatro fases que, além da CBS, como você trouxe, que já não é bem recebida, a gente tem na etapa final o imposto sobre transações financeiras, né, que estaria ali nos moldes da antiga CPMF, algo muito custoso, né, politicamente, de ser apreciado lá no Congresso.
Com certeza, Lucas. Ele fala em alguns locais que o imposto digital não é a CPMF, tem que ser visto completamente diferente. Em outros lugares, ele fala que a reforma, que a criação de um imposto digital não é uma questão amadurecida e que não pode ser trocada, não pode ser desenvolvida com pressa. Então, ele mesmo sente que tem uma resistência ali grande e que não vale a pena cravar uma defesa de um tributo tão complicado. Mas a verdade é que essa discussão toda, ela até poderia ter sido travada de uma maneira um pouco mais técnica e pacífica, mas a decisão do Arthur Lira de impor a proposta dele, como ele fez, acabou gerando um desconforto ainda maior em relação à CBS. Para quem não acompanhou, o relatório do Agnaldo Ribeiro, ele estava sendo apresentado, então ele ainda estava em plena leitura do relatório dele, enquanto começaram a surgir algumas matérias da mídia informando que o Arthur Lira tinha decidido extinguir a comissão mista da reforma tributária. Essa decisão foi confirmada pelo vice-presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, por Twitter, dizendo que a comissão, sim, ela foi extinta porque ela teria ultrapassado o limite regimental de 40 sessões para que fosse deliberado.
Essa decisão ela teria sido tomada unilateralmente
pelo presidente da Câmara, e isso tudo gerou uma confusão, né, para entender se ele teria prerrogativa ou não de fazer isso e se seria aplicável esse instrumento regimental que ele evocou, não é mesmo, Lucas?
Esse foi o grande ponto, né, Gabi? Eu acho que o primeiro lugar é a puxada de tapete, e aí, se a gente não viu nada de novo, né, nada de inesperado no depoimento do Mandetta, ali na Câmara a gente viu isso acontecendo. Então, no meio da leitura de um parecer que já havia sido cobrado pelo Lira, ele decide acabar com a comissão mista. Um ponto que é importante de destacar sobre isso é que, do ponto de vista regimental, o que o Lira fez quando ele avoca para si a PEC 45, ele não fez nada que fira o regimento da Câmara, né? Então, lá no artigo 52 existe esse dispositivo de que quando uma comissão extrapola o prazo regimental para apreciação do parecer, é competência, né, é facultado ao presidente da Câmara poder avocar para si a proposta e passá-la para a comissão seguinte ou para a próxima etapa, que no caso da PEC 45, que estava na comissão especial, seria o plenário. Então, o Lira poderia pegar essa PEC e apreciá-la diretamente no plenário, designando lá em plenário algum deputado para proferir o parecer em nome da comissão especial. Então, quanto a isso, é previsto regimentalmente. O grande fato é que isso não ocorre, né? É absolutamente comum que matérias de média, alta e baixa complexidade tenham seu prazo de apreciação de pareceres extrapolados nas comissões, né? Se a gente parar para pensar, o tempo médio aí de um projeto de lei no Congresso costuma variar de 4, 6, 8 anos. Então, se a gente pensa que as comissões têm 40 sessões para apreciar um parecer, não faria o menor sentido esse prazo tão extenso, né? Então, isso é prova de que a regra é que o prazo seja extrapolado, né? E quando o prazo é cumprido, ela é a exceção. Agora, esse é um lado da moeda, né, sobre a PEC 45. Do outro lado, tem isso que você falou, Gabi. A comissão mista é um órgão que está entendido no escopo do Congresso Nacional, e foi, inclusive, uma comissão criada por um ato conjunto do Arthur Lira, não, que na época ele não era presidente ainda, mas do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, ou seja, para que a comissão pudesse ser revogada, né, na teoria, a gente imaginaria que isso também dependeria de um ato conjunto aí dos presidentes da Câmara e do Senado. Então é bem delicada essa questão, né, e de fato o Lira compra algumas brigas importantes, não só com o Agnaldo Ribeiro, mas também com o Senado como um todo. Você não acha não, Gabi?
Com certeza, Lucas. Sobre toda essa questão que você falou, eu não tenho como falar nada, né? A gente tem um especialista em regimento interno falando com a gente nesse podcast, né? Mas uma coisa que eu vou dar um passo atrás, ficar até para os nossos ouvintes, porque é uma coisa muito complicada de entender, é de que comissão a gente está falando, né? Então, assim, essa comissão mista que o Agnaldo Ribeiro fez a leitura do relatório dele, como eu comentei no começo deste podcast, ela se refere a uma comissão que foi criada no âmbito do Congresso Nacional, como o Lucas falou, num ato conjunto, composta por deputados e senadores para unificar o texto da reforma tributária. Há essa outra comissão na Câmara dos Deputados, que é chamada Comissão Especial, que ela foi instituída para discutir o mérito da PEC 45 exclusivamente. Então, para quem acompanha o tramitar de uma proposta de emenda à Constituição, primeiro ela é apreciada
na Comissão de Constituição e Justiça, onde se aprecia a admissibilidade dela.
Depois, o mérito dela é discutido numa comissão especial criada para essa finalidade. E após essa comissão especial, é que a PEC é levada a plenário para ser votada em dois turnos. Então, a gente tinha aí dois lugares diferentes que estão discutindo a reforma tributária. E um, o Arthur Lira tentou extinguir, que foi a comissão mista, e há quem diga, e vários analistas têm apontado isso realmente, que ele não teria essa prerrogativa, porque teria que ser feito junto com o Rodrigo Pacheco, e a comissão especial, ele de fato conseguiu extinguir, porque como o Lucas falou, a previsão é dele, a prerrogativa é dele, apesar de não ser uma prática comum.
Ele tem o direito de extinguir. É, na verdade, o que ele fez não foi extinguir, foi sustar, né? Não vou entrar nesse mérito de regimento, porque os nossos ouvintes não são obrigados, mas ele conseguiu enviar a PEC 45 para estar pronta para ser apreciada em plenário. Para quem é rato de reforma tributária e acompanha isso tem um tempo, hoje a PEC 45 está com o mesmo status que a PEC 293 de 2004. Essa PEC foi, na última legislatura, a tentativa do ex-deputado Raul de aprovar uma reforma tributária. E antes de acabar esse mandato, ele conseguiu que a reforma dele fosse aprovada na comissão especial e ela está, digamos, preparada para ser votada para plenário, votada por um relator designado lá. É a mesma coisa a PEC 45.
Então vejam, ter uma PEC pronta para plenário não significa que ela será apreciada, porque a PEC do ex-deputado Raul nunca foi apreciada no plenário da Câmara. Pelo contrário, ela foi reaproveitada no Senado. Então não é porque ela está liberada para plenário que ela vai andar. Na verdade, o que isso significa para termos práticos aqui é que se a comissão mista realmente for extinta e a comissão especial sustada, dá para dizer que oficialmente o Agnaldo Ribeiro não é relator de mais nada na reforma tributária, pelo menos oficialmente.
Gabi, tem um nome técnico para isso, né? Se chama sentar em cima de uma matéria. Então, basicamente, o que o Lira está fazendo nesse momento é dizer que ele que determina o que acontece com a PEC 45, né? Então, a comissão especial, como você bem disse, que já estava em funcionamento, fica agora às moscas, né? A grande questão é ver como que a comissão mista vai se comportar, né? Então, como a gente diz, tem todo esse debate sobre a validade do ato proferido pelo Lira, e a gente já viu algumas manifestações de que os membros da comissão pretendem dar seguimento a ela. Inclusive, a gente tem até calendário, né, para apresentação de emendas, não é isso?
Exatamente, Lucas. A gente tem aí um cronograma em vista, né? Antes de ser apresentado o relatório do Agnaldo, o presidente da comissão mista, o senador Roberto Rocha, anunciou alguns prazos aí, né? Então, até sexta-feira, dia 7 de maio, os parlamentares têm esse tempo para apresentar sugestões ao relatório do Agnaldo Ribeiro. Ele até revelou o e-mail. Então, apenas os membros da comissão mista podem enviar por e-mail as sugestões que eles vão fazer. Então, não chega a ser emenda, mas é as sugestões dele como se fosse um prazo de emendas. Aí, entre 8 e 10 de maio, o Agnaldo Ribeiro vai ter esse tempo para se recolher e analisar cada uma dessas sugestões e ver se ele acata ou não no relatório dele. E no dia 11, na próxima terça-feira, a gente vai ter a comissão mista se reunindo novamente, numa reunião em que o Agnaldo Ribeiro vai apresentar a versão final desse relatório, com aquilo que ele considerou válido, incluído no relatório ou não. E aí a gente pode ter, digamos, uma conclusão pacífica da comissão mista. O presidente do Senado e também presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, já chegou a falar para a mídia que ele gostaria que fosse encerrado propriamente o trabalho da comissão mista, ou seja, que seja finalizado o relatório que ela se propôs a fazer. E isso inclui a apresentação das sugestões e a possibilidade deles se reunirem de novo no dia 11 para apresentar a versão final do relatório. Então, pelo menos até terça, existe uma certa garantia de que a comissão mista pode se reunir. Mas é uma coisa que eu gosto de lembrar, né? Qual é a validade de uma comissão mista que não tinha previsão regimental, senão a validação dos seus membros e dos seus pares da política?
E se os membros da comissão estão conscientes de que a comissão não tem previsão regimental e que ela se propõe só apenas a fazer o texto
e querem se reunir na próxima terça, o único impeditivo que pode ser feito é que algum dos presidentes resolvesse impedir que os parlamentares usassem o plenário, que formalmente o que eles estão fazendo é só se reunir para discutir um texto. E isso eles podem fazer, inclusive por incumbência do cargo.
Gabi, queria fazer uma analogia aqui, porque eu sei que você já participou de centro acadêmico na sua época de universitária. Essa comissão mista, desde o início, teve a mesma validade que um GT feito por um centro acadêmico aleatório teria para mudar o regimento de, sei lá, o estatuto de uma universidade. É, ou seja, o peso é nenhum, né? Você pode tentar se organizar para apresentar sugestões, mas no fim das contas você está fora das etapas formais do processo, né? Então, na prática, não passa de uma discussão que tem sim seus méritos, né? A gente destacou bastante isso quando essa comissão mista foi criada, né? Ela foi criada num momento de disputa de protagonismo entre Câmara e Senado, né? Ela visava aí, de alguma maneira, pacificar os ânimos e trazer um texto que pudesse ser aprovado com mais celeridade nas duas casas, mas no fim das contas, a gente está colocando uma etapa adicional num processo e uma etapa que, para fins formais, não tem peso nenhum, né? Então, vamos ver o que vai sair daí, mas se o objetivo dessa comissão mista era pacificar, né, criar essa solução pacífica das duas casas, pela posição do Lira essa semana, a gente já viu que, pelo menos nisso, a comissão não vai ser bem sucedida. Se o texto aprovado lá vai ter validade ou não, vai conseguir ser aprovado, aí já é outros 500, mas pelo menos aquela solução pacífica de um texto consensual das duas casas, a gente já sabe que isso aí tá a ver navios, né?
Com certeza, Lucas. E aí, o que a gente tem de grande pergunta, né? Aquela questão de $1 milhão. E o futuro da reforma tributária, né? Quais serão os próximos passos? Faltam dedos nas mãos para eu contar quantas vezes eu ouvi essa pergunta nesses últimos dias. Existem muitas possibilidades.
Existe. E estou falando em possibilidades, assim.
Sim, o que o formalismo permite e o que a prática permite, né? Então, há a possibilidade do relatório do Agnaldo Ribeiro ser aproveitado enquanto relatório na PEC 110, no Senado. Então, o presidente da comissão mista pode apresentar, porque ele é o relator da PEC 110, esse relatório que foi apresentado nessa sessão, e ele pode caminhar pelo Senado. E aí, no Senado, tem uma certa dificuldade, porque a PEC 110, ela está na Comissão de Constituição e Justiça. E no Senado, porque o rito é um pouco mais breve, o próximo passo seria ir para o plenário. Só que a gente tem que lembrar que, por conta da pandemia, a Comissão de Constituição e Justiça, ela não está se reunindo, né? Então, eles teriam que instalar essa comissão novamente, garantir, né, fazer todos os ritos adequados para que ela funcione, botar em votação. E tem a dificuldade de isso sofrer alguma resistência pelo presidente, né? Aquele que foi escolhido para ser presidente na negociação, que é o senador Davi Alcolumbre, que ainda tem uma proximidade muito grande com o governo e pode criar obstáculos para que a Comissão de Constituição e Justiça discuta e vote um texto. O próximo passo seria ir para o Senado, e aí em dois turnos eles votam. Se eles conseguirem a maioria, eles podem aprovar a maioria de 2/3. No entanto, nada impede que, chegando na Câmara, o Arthur Lira pode escolher fazer as coisas do jeito dele, apresentar um texto fatiado, PL, se ele assim achar melhor, e a tramitação de um PL é mais simples, ele consegue aprovação, consegue a maioria simples, tudo que é necessário, mas chegando no Senado, se ele não conversar com o Rodrigo Pacheco, ele mesmo vai engavetar a proposta. Então, qualquer rumo que eles venham encontrar a reforma tributária vai ter necessariamente que passar por uma conversa a três. No mínimo a dois, mas a três seria o ideal. A dois seria o Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e a três seria incluir o Paulo Guedes na conversa.
Tantos cenários, né, Gabi? E todos eles igualmente pessimistas. Mas é isso, vai ser um tema que vai avançar bastante nos próximos dias, né? Pelo menos a gente vai ver aí a comissão mista tentando fazer valer aí esse período de existência, aprovando um relatório aí consensual do Agnaldo Ribeiro e do Roberto Rocha, né? Vamos ver como é que fica isso na semana que vem, se o Lira vai tentar fazer algo adicional para barrar essas reuniões aí que estão previstas.
E olha, Lucas, eu sei que vocês acompanhavam o BBB de perto e agora ele acabou, e muita gente disse que a CPI, ela substitui tranquilamente o BBB.
É aquela coisa, né, Gabi? Tem doido pra tudo. Mas, enfim, tem gente que se anima falando de IVA, né? Quem sou eu pra julgar? Eu que gosto aqui de falar do regimento, não tenho muita moral nesse aspecto. Bom, mas é isso, pessoal. O episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a participação do Bernardo e da Gabriela aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.